aí, galera, aqui é o Tribus.
Aqui é o Lucas.
Aqui é o Crives.
Aqui eu te mostrar mais uma vez, encerrando a maratona de 5 casts em um dia. Com top 10 mangás com melhor arte, versão 2. Galera, nesse cast a gente vai refazer o top que a gente já tinha feito antes, que era a versão do YouTube, dessa vez com texto também, assim como o outro top que a gente já fez, e analisando a arte de uma maneira mais, de uma forma mais técnica. Vocês acham que, ah não, eu quero umas recomendações de boas obras com boa arte e tal, vai dar uma olhada no nosso top anterior, que ainda tá no YouTube, vocês conseguem achar ele no site, na aba top 10. Mas se vocês querem realmente saber que obras são boas, analisando tecnicamente a arte, que obviamente muitas vezes transformam a obra em algo bom, tem uma olhada nesse cast, a gente vai falar sobre várias obras boas, acho que todas recomendáveis, né, Lucas?
Eu pelo menos recomendo todas, cara.
Mas enfim, galera, vamos começar então com o top.
Então, galera, a diferença desse top 10 pro anterior é que o outro era mais um apanhado geral quanto a estética e a beleza no conceito geral, pegando os melhores shoujos, shonens e de gêneros, como geralmente a gente faz no nosso top 10. Nesse caso, eu resolvi mudar um pouco as coisas e montar o top 10 pensando basicamente na técnica. Então, o que eu analisei para montar esse top foi o cenário, a construção do mundo, como a montagem de quadros, a movimentação, a qualidade do traço, né, e a quantidade de falhas. Porque, quer ou não, é quase impossível uma obra não ter falhas. Mas a quantidade em que elas aparecem é o que faz a diferença. E foi o que eu consegui usar para decidir a posição delas. Não foi realmente a qualidade. Algumas conseguiram pela sua qualidade a posição que estavam no top. Mas a maioria delas foram pelas suas falhas que acabaram decidindo a posição delas. E a primeira delas é Gun. Gun é uma das obras favoritas do Stupra, todo mundo sabe disso, mas o que mais pega em Gun é o seu cenário incrível. Gun é um mundo fantástico, e por ser um cenário tão amplo, dá uma dificuldade fantástica ao se montar ele. É muito difícil você representar um cenário dependendo do tamanho dele. Cenários fechados são muito mais simples de serem representados, enquanto em Gun você tem planícies inteiras, cenários com areia, cidades, que são todos muito bem detalhados. O nível de detalhamento dos cenários de Gun é algo incrível, incrível mesmo. E quando você trata também da criatividade dos personagens, é outra coisa absurda. Cada personagem tem suas características próprias, e mesmo com uma arte caricata. Você pega personagens...
E que eles não é tão boa no começo também, né, cara? No começo os traços dele não são tão corretos, assim, na estética, na física humana, só que ele compensa muito mais isso com a arte linda, os cenários lindos, com um sombreamento muito bonito.
Só o início do mangá, que eu comecei, eu li só realmente o início por enquanto, mas já tive que ver muitas imagens pra poder fazer, não esse, mas o outro plot, fazer o post do estudante anterior e... Enfim, Gun tem uma arte que já me agrada, porque ela é, pelo menos no início, que eu vi no documentário, ela é um pouco escura, tá ligado? Eu gosto desse estilo na arte, tá ligado? E assim, como o Stupra vive comentando pra gente, inclusive, uma obra que consegue desenvolver trilhões de cenários diferentes, e realmente mostra imagens, tipo, gigantescas, tá ligado? Com um cenário grande, assim, bem elaborado, bem detalhado, é algo... Com certeza merece pontos, tá ligado?
Sim, o que pega é no que o Crave falou, que é o começo da obra. A maioria das obras que estão aqui, você vai pegar obras grandes, então ela não começa no seu nível máximo de arte. Conforme o autor vai se acostumando com a obra, e ele vai desenhando cada vez mais, fica mais fácil pra ele desenhar. E Gun não é exceção nesse caso. Ela começa já bem, todas as obras têm esse ponto. Todas elas começam com um nível alto de arte, mas ele se desenvolve muito melhor. Gun, quando chega no Last Order, já tem um outro nível de arte, em que tudo é muito mais detalhado, metal pesado, a sujeira, por isso que esse negócio da arte escura, ele gosta muito de fazer o detalhamento das coisas. Só que aí chega o ponto que eu queria falar, que são as falhas. Porque Gun, com toda a sua grandiosidade, com certeza uma das obras com melhores cenários já vistos, fica em décimo lugar, porque ela tem muitas falhas, o cenário se torna uma própria falha de Gun. Ele é tão grandioso, tão magnânimo, com tantos detalhes, que ele não consegue fazer os personagens terem uma grande movimentação dentro do cenário. Você não percebe muito bem a sua movimentação dentro do cenário. Eles simplesmente estão andando no lugar. Você não vê, ah, eles estão passando aquela parte, sei lá o quê. Você percebe em alguns quadros específicos quando ele mostra o lugar. Mas em si, toda a movimentação dos personagens é travada. Você pega a montagem de quadros, ela é travada. A movimentação individual é muito boa. Mas quando você pega a montagem de quadros, os movimentos não ficam muito bem conectados. E a ação, apesar de ser muito boa em quadros únicos ou em páginas duplas, não fica bem representada na transição dos quadros. Isso atrapalha muito, deixa um pouco travado. E essa falha é muito graça, principalmente porque o cenário tem um enfoque tão grande. E você não conseguir muito bem direcionar o personagem no cenário, é uma falha que não pode ser perdoada, que deixa Gun em décimo lugar.
Só terminando aqui, uma coisa que eu gosto pra caramba em Gun é que a protagonista é um personagem muito bom. Nela eu acho que tem as melhores expressões do mangá. Quando ela tá em momento de solidão ou de determinação em uma luta, cara, o autor consegue passar perfeitamente o rosto dela, isso que tá acontecendo. Eu acho isso um ponto fortíssimo do mangá.
Eu gostaria só de comentar, galera, que ainda não percebeu que a gente vai fazer stop realmente se baseando na técnica da arte. Então não venham falar pra gente que, ah não, mas não é tão bonito. Bonito é questão de opinião, tá ligado? A gente tá discutindo só técnica, somente técnica. Senão ele vai botar uma arte do Picasso e vai falar, foda-se, tá ligado? Porra, tá em primeiro lugar, whatever. Se tiver alguma pessoa aí fora que entenda de arte realmente queira discutir, porra, ótimo. Na verdade, se qualquer um quiser discutir, ótimo, galera. Só não venham, por favor, falar, ah não, obra tal não devia estar se você não entende realmente da técnica de arte. E outras coisas, galera. Muita gente não vai entender muitas coisas que a gente vai falar aqui, ou então não vão perceber, sabe? Algumas coisas que o Lucas vai comentar. Exemplo, ele já falou pra mim que uma arte é ruim porque o cara não sabe alinhar direito o nariz no centro do rosto, tá ligado? Porra, pra mim, isso foda-se. Mas assim, galera, tecnicamente, isso é um erro, entendeu?
Vocês vão ele tem uma entender. Visão que a gente não tem, tá ligado?
Exato.
Ele consegue ver algumas coisas que a gente não percebe, que passa.
Não, às vezes não é nem questão de conseguir. Conseguir qualquer um consegue. Só que ninguém para pra ficar, peraí, deixa eu medir o rosto desse cara que o meu nariz tá no meio, tá ligado? Pra ele isso é uma coisa que vem automático, porque ele tá acostumado, tá ligado? Enfim. Gun, como o Lucas comentou, tem alguns erros, por isso não tá numa posição mais alta no top. E é claro, tá? Os da frente são melhores e merecem, galera.
Nono lugar de Masasumi Kakizaki Greenblood. Um mangá novo que vem ganhando elogios toda semana e traz uma arte fantástica com ele.
Na verdade, não só o mangá, né? Esse nono lugar é a respeito muito do autor pela melhora no traço dele, porque ele fez várias obras boas, galera. Tipo, três que a gente recomenda. Uma delas é um volume só. Pra quem não viu ainda, a gente já lançou um cast falando sobre ela, que é Hideout, uma puta obra, que tem um traço do autor. E o Rainbow, que é um mangá que é um pouco conhecido até fora, teve anime já. O anime não é fiel ao mangá, e que muitos de nós vamos ler, inclusive, pra fazer um cast no futuro, porque merece, é uma ótima obra.
A parada de Greenblood é que, assim, muitos podem chiar um pouco, porque, mas é uma obra curta. Mas faça o que ele fez em obra curta. Ele ganhou duas vezes seguidas um lugar no meu melhores páginas do mês. Que, sinceramente, não é pouca coisa não, viu? E me deixou, conseguiu até me deixar em dúvida pra decidir as páginas. Ele criou um cenário completamente novo. Ele desenha completamente o cenário. Ele não usa fotocolagem. E até mesmo nas retículas, ele faz questão de não usar a retícula e fazer ele mesmo à mão os riscos.
Não, e aquela coisa que você comentou comigo, né? Esses traços em branco, vocês vão ver, galera, isso é uma coisa única dele, que assim, vocês vão ver em vários mangás a mesma coisa. Só que ele faz elas de uma maneira que assim, ele costuma utilizá-las para poder juntar o movimento, para fazer a sequência do movimento. Você vê a pessoa dando um soco e ela vai ligando o soco, tá ligado? Como se tipo, as linhas estivessem fazendo o soco junto. Chuva dele é toda, tipo, uma pra cada lado, tá ligado? Não é aquela coisa normal de mangá que tu vê chuva reta, tá ligado? Pra tudo quanto é canto.
Eu acho que o que pega mais no autor, assim, a coisa mais fantástica é os tons que ele usa, cara. Ele sabe fazer perfeitamente, assim, tem a sombra da roupa e tal, uma ambientação perfeita do faroeste americano. E, assim, ele consegue dar um, deixar só com a arte, você vê que é um mangá obscuro que vai ser sério, tá ligado?
Exatamente, exatamente. Sim. É uma arte bem escura.
Sim. E esses tons contrastam muito bem com o Nankin dele. Ele tem uma técnica de Nankin absurda. Ele tem um trabalho, quando ele quer representar que tem água escorrendo ou sujeira, que só usando o Nankin de forma degradada, perfeita, sabe? As páginas dele costumam, às vezes, até escorrer Nankin de tanto que ele usa, assim, e ele não borra as páginas, isso é incrível, ele não deixa a imagem suja, mesmo com a quantidade de preto na página. Realmente é fantástico.
Esses são os motivos de Green Blood estar no nome colocado, também, como comentei, em menção aos mangás anteriores dele, a gente sabe que tem uma arte tão boa por causa disso, que vem melhorando, inclusive. E em oitavo lugar, galera, Shin Yong-shi, chamado por muitos de Berserk coreano.
A gente falou o nome do autor?
Não. Kyung Il Young, whatever. Bom, galera, eu não conheço as outras obras do cara, nem sei se ele fez mais, mas Shin Yong-shi, definitivamente, sendo um manga grande que é, tá ligado? Tem vários volumes, que já terminou, inclusive. É uma obra que você, no primeiro capítulo, na primeira página, você já consegue perceber que o cara bota uma quantidade de detalhes absurda nas páginas dele. Sendo que é um mangá de fantasia e que você vê isso caracterizado na arte.
É a melhor representação de coisa mística que eu já vi em termos de arte, cara.
Ele faz um traço diferente e tal, tipo, exagerado na questão fantástica, tá ligado? Pra poder puxar pra esse lado de fantasia, mas ao mesmo tempo deixa a arte muito, muito tipo, realista, entre aspas, tá ligado? Botando, na minha opinião, pelo menos, Lucas, não sei se eu vou falar besteira, mas a anatomia dos personagens eu acho ótima, tá ligado? Por aí vai.
Ele pega, tipo, o cabelo, assim, e alonga e transforma num negócio místico, assim. Os traços mostram, por exemplo, animais místicos da cultura que ele respeita, tá ligado? Então, é muito interessante, ele faz isso perfeitamente. Eu não consigo ver muitos erros. Eu acho que o jeito que ele faz os traços e tal, as linhas perfeitas.
Sim, é uma arte que, novamente, melhora do início do mangá até o fim.
Sim, ele tem uma criatividade, assim, indiscutível, assim. Ele não repete monstros, não repete... Até mesmo o efeito das magias, ele não mantém a mesma coisa, né? Que, como você vê na maioria dos shounens, a magia... Sempre a mesma cena da magia sendo lançada. Ele pega ângulos diferentes, formas diferentes. O jeito como ela é produzida, todas as vezes ele muda. Ele faz questão de desenhar tudo nos mínimos detalhes. Ele fez uma das melhores noites que eu já vi, com um céu muito bem detalhado, principalmente com as nuvens, assim. Uma coisa incrível. Ele gosta muito de dar brilho às coisas, aos detalhes dos metais, a sujeira dos personagens. E ele gosta, a movimentação também dos personagens é excelente. As cenas de ação, então, sim, impacto absurdo.
Inclusive pra mim, que tem dificuldade, às vezes, em entender... coisas fantásticas no sentido de fantasia, tá? Porque, tipo, tem muita coisa que é irrealista acontecendo. Aí muitas vezes eu não sei, tipo, o que é isso? Qual o efeito dessa coisa, tá ligado? Como é que será que isso funciona? Por que isso tá se movendo desse jeito? E ele sabe fazer isso de um jeito que eu consigo entender. Eu olho e entendo perfeitamente tudo que eu tô vendo, tá ligado?
E é outra daquelas obras que sofre uma evolução, né, cara? Shin Yong-shi começa muito bem, e eu fiquei muito surpreso ao ver os primeiros volumes, mas a partir de 2/3 da obra, você fica embasbacado com o que ele começa a fazer. Ele começa a fazer coisa cada vez mais épica, sabe? Começa a aumentar o padrão, assim. Em vez do cara ir desenhando ou ficar cansado, como muitos autores, Togashi, ele desenha cada vez mais, ele faz cada vez mais coisas, ele cria exércitos cada vez maiores, destrói construções maiores ainda. Então, realmente, é
ele
absurdo.
Faz, assim, as páginas coloridas mais lindas que eu já vi, cara. Sinceramente, são muito bonitas.
Sim, ele tem uma consciência de coloração muito boa, realmente.
Isso, certeza.
Sétimo lugar, o mangá do dinossaurinho Gon, de Tanaka Masashi. Bom, alguns não gostam, mas é indiscutível que a arte do autor é fantástica e ele faz a melhor representação de animais de todos os mangás.
Isso com certeza é indiscutível, cara.
A fauna e a flora no mangá são absurdos, isso de fato. Mas sim, o meu único problema com o mangá, tá ligado? É que justamente só fica nisso, tá ligado? Só fala no Cloro. Que eu já comentei muitas vezes com Lucas, tá ligado? Mas, sim, galera, eu odeio Gon. Não gosto de dinossauro babaca. Mas eu concordo. É óbvio que a arte é fodida, principalmente no detalhe, que é absurdo.
Sim. Ele realmente faz questão de fazer todos os pelos dos animais. Todos os pelos das jubas do leão. Todos os detalhes das escamas dos répteis. Ele faz questão de cada detalhe, fazer florestas completas. Ele não fotocola cenário, o que é algo absurdo. Cenários naturais, na maioria das vezes, 90% eu posso dizer, são fotocolados e passados a tinta por cima. Mas em Gon, ele faz questão de criar todos os cenários à mão. Realmente é absurdo, cara. Ele faz até as formigas, cara. Até as formigas, os insetos, tudo. Não tem nada que ele deixe passar, sabe? Um nível de detalhamento tão grande. E o Trilis que reclama que ele fica num só lugar, eu acho foda, porque ele varia a fauna e a flora de um jeito tão fantástico e consegue dar tanta variedade num lugar só, em um meio só. Eu acho que é realmente incrível, assim, eu fico abismado.
E ele consegue fazer só com a arte, sem nenhuma fala, sem nenhuma narrativa, fazer um personagem carismático pra caralho.
Sim, então, sim.
É indiscutível que, assim, a obra merece estar nesse top, por isso que não reclamo de nada, concordo, ela tá na posição, só não gosto do dinossauro, whatever, tá ligado? Sim. Eu concordo, né?
Não tem como você tirar Gon, porque é uma obra que só depende da arte, cara. Ele faz, sim, a história com a arte e ele não te faz perder nenhuma cena, não te faz deixar de entender. Você entende tudo o que tá acontecendo só com arte. É um mérito gigante das bolas do autor de fazer um mangá. Não, eu não vou fazer falas, eu vou fazer só arte e vocês vão entender, sabe? Realmente.
E muitas vezes você percebe que a página que os caras fazem é difícil pra caramba. Por exemplo, ele faz páginas com milhões de animais, tá ligado? É uma dificuldade incrível pro doutor. E sim, é muito mérito pro cara.
Sim, porque quem não sabe, desenhar animal é muito mais difícil do que desenhar humano. O humano tem uma forma muito simétrica e é uma forma que nós estamos acostumados. Agora, quando você desenha uma variedade de animais que tem uma musculatura toda diferente, tem uma formação corporal toda diferente da nossa, uma formação óssea, você tem que fazer um estudo, porque senão aquilo fica disforme. Mas nenhum animal em Gon é disforme. Todos eles representam muito bem. Tanto que ele bota fotos no final de como são os animais, e eles são idênticos aos animais que foram apresentados no mangá, sabe? Realmente é absurdo, é uma dificuldade incrível fazer isso. Fazer a natureza é muito difícil, muito difícil. Fazer prédios é fácil, você só traça riscas.
Sim, sim, isso é verdade.
Cruza elas e você faz um prédio. Agora, fazer um monte de árvores, fazer uma montanha, não é tão simples assim. São muito mais detalhes, são muito regulares.
E isso é inegável. Qualquer um que vê um desenho detalhado de um prédio, de uma árvore, consegue ver que uma árvore é muito mais difícil de ser desenhada, tá ligado? Se você for desenhar todas as coisinhas da madeira, da porra do tronco, dá muito mais trabalho do que fazer janela, tá ligado? Porra, vai tomar um fogo. Sim, eu entendo perfeitamente como tá nessa posição e acho que todo mundo vai entender também, tá ligado? Mesmo não sendo uma obra grande, mesmo não sendo uma obra grande, como muitas das outras, principalmente a próxima, né?
E só pra fechar aqui, ele também aparece no take.
Sim.
No take.
Bem, o sexto lugar é um manhua, ou seja, um mangá chinês, de Mou Shen, The Ravens of Time. Eu duvido que alguém conheça essa obra, duvido mesmo, e que é uma obra gigantesca, de mais de 45 volumes, e ainda sendo lançado, desde 2001. E o que me surpreendeu foi, enquanto eu procurava obras pra ver se poderiam entrar pro top, quando eu vi The Rivals of Time, o primeiro volume já me deixou embasbacado, assim. É absurdo o nível de detalhamento de The Rivals of Time. O rosto dos personagens são realmente muito próximos ao rosto humano. Ele tem uma habilidade com sombreamento absurda. E o que mais me surpreendeu logo de início nessa obra é uma coisa que todo é ponto fraco em quase todas as obras. Fundo branco e o branco. Parece que é uma dificuldade incrível, e é mesmo, usar o branco. Porque as pessoas não sabem como colocar eles. Mas em The Ravages of Time, ele dá um destaque, um brilho ao fundo para os personagens absurdo. Você realmente vê aquele céu brilhante, ele consegue dar destaque, ele dá um esfumaçado e que deixa dá um impacto para a obra absurdo. E 45 volumes. Atualmente, a arte é indiscutivelmente absurda. Ela tá em um nível totalmente diferente.
É claro que o maluco evoluiu pra cacete em 45 volumes, tá ligado? E o pior é que é engraçado. Eu até comentei isso mais cedo com o Lucas hoje, galera. Eu achava que o mangá era até antigo, porque o autor, ele fez a arte ser mais antiga por tratar de um tema histórico. E aí, tratando de um tema histórico, ele fez essa arte num estilo mais antigo. Você acha que a arte é meio antiga quando você para e dá uma olhada, sabe? Mas é interessante isso também. Ele conseguiu fazer uma arte, mesmo sendo hoje em dia, mesmo sabendo desenhar muito bem como sabe, tá ligado? Ele, não, peraí, vou fazer uma arte um pouco mais antiga que vai funcionar melhor pro mangá, tá ligado? E isso, sim, na minha opinião, é muito importante, você saber o que vai funcionar pra obra.
A gente tá falando de um mangá que é sobre a China antiga. Então você tem construções faraônicas, arquiteturas absurdas, e ele consegue fazer isso com os mínimos detalhes, assim. Se você dá um zoom no mangá, você vai perceber que o autor consegue dar detalhes em coisas que é minimalista, em coisas pequenas. E isso se aplica também às grandes lutas, às batalhas que tem no mangá. E ele consegue fazer, o mínimo que seja, as pessoas, ele consegue dar detalhes absurdos. E tem aquelas cenas, assim, dos caras subindo nas torres e tal. E as armaduras que os personagens da época usam é um show à parte.
Nossa, ele respeita demais todas as armaduras, toda a cultura da China. E é engraçado que ele também usa técnicas antigas chinesas, né? No traço, porque ele faz muito, assim, é uma obra histórica, mas que envolve um pouco da mística quando se fala um pouco de sonhos. E ele usa traços da China antiga, geralmente aqueles traços com pincéis, que dão um brilho e um efeito fantástico, assim, você olha isso, você entende que é realmente uma arte chinesa. Você olha e você vê isso, você remete à China, mesmo que você não conheça da arte, você é chinês. Sabe?
Certeza, certeza. Não, eu olhei a hora, eu olhei na hora, eu não conhecia o mangá, não tinha lido nada do mangá. Eu olhei e falei, caralho, essa porra é China, tá ligado? Tanto que eu até cheguei pra. Não falei pra você, Lucas. O Lucas, primeiramente, sim, galera, o Lucas chegou e falou, ah, isso é um mangá coreano. É coreano? Não, peraí, tá ligado? É chinês. Tipo, é bem interessante o mangá inteiro. Eu vou ler, com certeza. Pena é ter saco pra ler 45 anos. Ai, Deus do céu.
Sim, realmente me surpreendeu muito. Ela tá num nível hoje, assim, absurdo. Eu não sei quantos detalhes ele consegue fazer numa página. Não tem como medir, assim. Eu tenho que ficar muito tempo pra analisar uma página. Essas cenas de guerra que o Krav falou, a dificuldade de montar uma cena dessas, angulação, o cenário, fazer com que os dois exércitos se choquem, é de uma dificuldade tão grande. E ele fazia isso com tantos detalhes, personagens batalhando entre si, minúsculos, assim, realmente...
Eu gosto também muito das cenas, assim, de luta mais próximas, assim. Por exemplo, eu gosto muito a dinamicidade que ele tá no mangá. Por exemplo, assim, cavalo caindo, o cara sendo atacado e caindo pra trás, cara, eu acho perfeito, assim, eu não consigo ver erro.
Não, a física é realmente absurda. Batalhas entre cavaleiros, cara. Batalhas entre cavaleiros, olha que absurdo. Um homem montado em um animal, isso é uma dificuldade incrível, cara. É muito, muito difícil fazer.
Só puxando o outro cast que a gente fez, comentando sobre Berserk, no primeiro filme de Berserk, a gente até comenta que o filme mostrou mais cenas de guerra do que o mangá. Principalmente porque talvez fosse difícil fazer cenas assim, em uma guerra entre nações, basicamente, tá, com vários guerreiros no mangá, tá ligado? E, como eles falaram, Rivals of Time faz isso de forma perfeita, tá ligado? Então, é um grande, digamos assim, feito. Bom, galera, como comentando do cast, né? Quinto lugar é o Berserk. Como muitos de vocês conhecem, botam como primeiro lugar de suas listas de mangás já lidos. Pelo Kentaro Miura, claro. O que eu posso falar? Eu já li quase tudo que já lançou de Berserk, só estou no último arco. E é simplesmente uma arte que melhora do início ao fim. O início dela tem alguns pontos fracos, talvez seja por isso que ela não esteja muito à frente, certo?
Sim, muitos fracos,
dela, o início dela tem vários pontos fracos, principalmente na questão física que o Craig comentou agora, mas o avanço que ele tem na arte dele é absurdo, cada vez mais detalhista, cada vez colocando mais tensão nas cenas, e para mim, como eu já comentei várias vezes, o que me deixou mais interessado na obra, durante principalmente o Arco de Ouro, que é o arco mais conhecido de todos, o arco da Era de Ouro, foi realmente a arte, porque se não fosse a arte do Kentaro Miura nessa parte, eu não teria conseguido pegar o mínimo de sentimento que foi toda a questão da cena do sacrifício e tal, e a arte deixou essa cena simplesmente memorável. E além disso, outras cenas memoráveis que eu lembro, e vou lembrar pro resto da minha vida, do Skull Knight apontando no arco do Renascimento, pra quem lembra, não vou dar spoiler nenhum aqui, mas enfim. É basicamente uma arte que vai melhorando com o tempo e que, hoje em dia, na parte que eu ainda não cheguei, pelo jeito, tá fantástica pelas páginas que eu fico vendo de spoiler desses filhos da mãe que ficam mandando.
Cada página é um show, cara. Atualmente, as páginas, assim, são deslumbrantes. O que pega em Berserk é... A gente falou do nível de detalhismo em Guerras, de Ravens of Time. Berserk tem um nível de detalhismo em qualquer coisa. Ele é uma obra extremamente detalhista em tudo. Tudo. É prédio, é roupa, criaturas fantásticas, as criaturas fantásticas mais bem representadas que eu já vi. Ele faz criaturas fantásticas de um jeito, assim, que eu nunca vi, sabe? E é uma arte com impacto. Ravens of Time tem uma falha, que é que os personagens não têm tanto impacto quanto tem, por exemplo, o Guts ou o Griffith. Esses personagens, eles têm impacto, ele tem muita personalidade. Ele deu uma personalidade única para a obra. E ele, no meio da obra, ele gosta de brincar com estilos de artes. Ele usa artes renascentistas, que remetem a tempos medievais. Ele usa vários estilos de pintura e de artes diferentes em vários momentos da obra.
Ele usa muito estilo barroco, cara, pelo que eu vejo, cara.
Não, ele usa
tudo. Eu acho interessantíssimo também o cara saber desenhar tão bem esses dois tipos de coisas. Como eu comentei no que eu acho de bom, um erro de raça, fazer fauna e flora, basicamente. Em Berserk, o cara faz tanto o realismo com os grandes castelos e a era medieval, e ao mesmo tempo as cenas fantásticas, em um mundo em que, porra, na parte do Eclipse, por exemplo, que muita gente fica ferido, só aquelas cenas entre os cinco deuses, digamos assim, tá ligado? Já é muito, pra mim, é um choque, como o Lucas comentou, fantástico, tá ligado? Ele consegue chocar muito na arte dele. Pra mim é algo muito interessante.
É o mundo todo criado por ele, sabe? Ele criou esse universo. Então é um cenário único. Não existe um cenário igual ao de Berserk. E ele conseguiu criar isso com uma maestria tão grande. E o cenário vai se desenvolvendo e eles vão descobrindo o mundo. É realmente... Não tem limites, assim. Se não fosse pelas falhas do começo, que teve muitas falhas, principalmente com angulação e forma dos personagens. Quem se lembra do começo do mangá, quando o Guts aparece torto no começo, assim, cara.
O pai dele é todo errado, cara.
Sim.
Bom, galera, por isso que Berserk tá na nossa quinta colocação, eu comentei. Bom, galera, em quarto lugar, um mangá que, porra, pra mim falar é até demais, porque como eu li bastante de Berserk, Koku no Hito é um mangá que eu li duas vezes, tô lendo pela segunda pra poder traduzir esse troço. Tradução difícil, mas... A tradução é difícil. Mas conseguir passar das páginas é algo mais difícil ainda. Porque cada vez que eu passo pelas páginas, eu fico cada vez mais deslumbrado por algo que eu já vi uma vez. O cara consegue fazer vários cenários absurdos. Sim, ele tem os seus problemas, assim como o Berserk tem. Inclusive o Lucas já comentou comigo isso é visível em algumas páginas. Ele faz fotocolagem em muitas cenas, tá ligado? Mas agora, o que o cara faz... Em questão de expressão do personagem, as roupas, o equipamento de escalada que os personagens usam, tá ligado? E às vezes até algumas palhaçadinhas que ele faz nas montanhas, tá ligado? Botando um detalhamento grande nas pegadas que os personagens fazem, nas trilhas que eles vão fazendo, tá ligado? Por aí vai. Só isso já torna o mangá uma leitura algo prazeroso, tá ligado? A leitura é algo prazeroso, porque a arte, a história de Falcão Rito não é aquele grande mistério ou aquela grande ação como a gente vê em Berserk, toda vez luta e caralho da quatro. O Falcão Rito é sobre um cara escalando. Então, assim, um cara conseguir fazer você se interessar por uma obra só pela realmente, só pelo realmente pelos cenários que ele mostra e a arte, pra mim é algo fantástico, né?
Cara, eu acho que o mais fantástico é a expressão facial que ele coloca em momentos de dificuldade, assim, da força que o cara precisa pra conseguir escalar a montanha, assim. E alguns momentos ele consegue representar perfeitamente o que o esforço e o que o frio, sei lá, faz no cara. Então, por exemplo, ele mostra a boca do cara tá toda cortada, tá toda rachada, porque tá com... Tipo, tá muito frio, tá ligado? E o que pega também é que ele, o personagem principal, ele é meio apático, ele fala pouco. Ele tipo, aumenta os olhos, assim, e faz... Você consegue ver que o cara é um personagem, assim, que não sente muitas coisas, tá ligado? Ele tem uma apatia muito grande.
Assim, e, na verdade, os únicos sentimentos dele, ele coloca através da arte, já que ele não fala muito.
Cara, ele respeita demais a anatomia e a forma dos personagens. Isso é realmente algo incrível. Quanto trabalho deu desenhar a porra do Mori, cara. Mas, cara, ele realmente... A anatomia é perfeita. Perfeita dos personagens. Assim, não, não tem erros na anatomia. Eu duvido que um montanhista chegue e fale, isso tá errado, cara. Não tá errado, não tem não, como, tá?
O pior é exatamente isso, a movimentação, quando o cara tá escalando, eu inclusive já procurei algumas fotos, Lucas, é idêntica a montanhistas da realidade, tá ligado? O cara não inventou um movimento, ele faz um movimento da forma exatamente igual ao real, tá ligado? E isso é um ponto fortíssimo, na minha opinião, tá ligado?
Sim,
aquilo que você desenhou, eu já acho difícil. Imagina desenhar uma página dupla do cara fazendo aquela pose de lado, tá ligado? Uma montanha do lado, tipo, sei lá, eu acho impossível. Tá
sim. E aquilo que eu botei como Falling Gum, Kokonohito tem como ponto forte, cara. O movimento é fluido demais, cara. Fluido demais. Não é travado nos quadros. O cara escalando é de uma naturalidade, assim, absurda. Você não vê falhas assim, você realmente sente aquele movimento. A montanha, como ela é tão bem feita, tão bem representada, e mesmo a fotocolagem, ela é tão bem casada com o traço, que você realmente sente que o personagem está escalando, os músculos tensionados, quando eles estão com frio, o detalhamento das roupas, ele gosta de fazer todos os detalhes, o detalhe que o frio faz na jaqueta, sabe? Os cenários absurdos, não, é indiscutível a qualidade de Kokonohito.
E algo pra mim que, assim, impressiona bastante, pelo menos, é como você comentou a questão do movimento, tá ligado? Também tem o que o Craig falou, o personagem, enquanto ele se move, ele vai sofrendo pela questão do ambiente, tá ligado? Tá frio, e bate uma rajada de vento, aí tu vê na cara dele, tipo assim, quando como se batesse um sol forte na sua cara, sabe? Você desvia, assim, o olho, faz uma cara assim, aí ele coloca isso de forma perfeita na obra, tá ligado? E aquela situação. Eu já vi vários mangás em que, algumas vezes, o autor tenta fazer capítulos ou até volumes sem fala nenhuma, tá ligado? E o capítulo sem página, o capítulo sem fala em Kokonohito foi o mais memorável pra mim de todos eles, tá ligado? Se chama Êxtase o nome do capítulo.
E ele deu uma chapada no final, hein? Que... Porra.
Não. E isso tá fora do comum também, galera. Porque o autor, ele desenha... Tu vê ele desenhando montanhas, pessoas. Só que ele tem um problema. Eu não diria problema. Eu gosto. Mas ele gosta de viajar nos livros que ele já leu. E aí chega em tal página, que você tá lendo. E aí ele começa a falar de um unicórnio. Ah, aparece o personagem principal em cima de um unicórnio voando pela galáxia, tá ligado? E aí tu vê uma outra página, o cara tá lá escalando, eu vou conseguir. Aí ele enfinca a picareta assim na pedra, aí aparece um navio virando na cor de uma correnteza, tá ligado? Esse cara, como é? Enfim, é uma obra bem viajada.
O Terceiro colocado é uma obra que, assim, eu li recentemente, de Inio Asano, Oyasumi Pum Pum. Eu não sei se isso surpreende alguém, a terceira colocação de Oyasumi Pum Pum, né? Porque realmente é uma obra, assim, que é simples ao mesmo tempo que é complexa. São personagens normal, é um pinguim com traços, um traço único. Ele não precisa sequer soltar a caneta para terminar o pinguim. Mas mesmo assim, é de um nível de expressão que eu acho que eu nunca vi, assim.
Ele consegue botar expressão no pinguim, cara.
O que mais pega também é por que esse pinguim tosco está no top 3. É exatamente porque esse pinguim tosco não fica deslocado do cenário extremamente realista de Inio Asano. O cenário é quase todo fotocolado, mas ele tem uma equalização de tons e uma dosagem, principalmente na iluminação dos lugares, assim, absurda. Ele pega o mesmo cenário, fotocola duas vezes, muda a iluminação, e você vê, tava de dia e tava de noite. E aí ele equaliza junto com o pinguim, que ele faz pequenas sombras ao redor do pinguim, que dá volume àquele traço, e que não destaca ele. Então você vê o pinguim interagindo com personagens reais, e que você fala, ele realmente está interagindo com eles. Não é uma viagem.
É como se virasse possível, tá ligado? Você vê, galera, os pinguins, quando... Pinguim entre aspas, né? Porque na verdade eles são pessoas. É só o autor que desenha daquele jeito pra você.
Por acaso já mostrado isso até, né?
Sim, exatamente. Nesse caso, muita gente não sabe. Eu, inclusive, não tinha percebido, mas eles já são demonstrados em alguma parte da história, os pompons, que eles são na vida real, assim. Mas muitas vezes você vê essa caracterização como pinguim tendo expressões. Em cenas tensas, assim, o autor gosta de esticar eles, assim, com uma cara tensa, os olhos sempre mostrando, a mão deles, que é toda preta, muitas vezes mostra de perto a mão, toda detalhada, uma mão toda preta, assim, é muito, é uma arte totalmente diferente, porque como o Lucas comentou, um pinguim consegue interagir com humanos e você não se sente incomodado com isso. Muitas páginas você vê multidões, assim, aí tá um pum-pum no meio e você nem percebe, tá ligado? Que ele funciona junto com o cenário.
Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem na arte de Oyasumi Pum Pum, é que ele consegue mostrar os momentos de emoção muito bem. Então, ele não usa uma quadrinização do tipo assim, aparece o personagem normal, daí acontece alguma coisa, o baque e ela chora. Não, aparece toda a coisa dela dobrando o rosto nos quadros, assim, até começar a sair as lágrimas, cara. Eu acho tipo, isso lindo, tá ligado? E... Sim. Outra coisa que eu vou concordar com vocês é que, por mais que o cenário seja fotocolado, que eu acho que o Lucas vai comentar depois, ele combina perfeitamente com os personagens. Então, por exemplo, assim, quando é uma criança, ela é toda remelenta e tal, e isso, além de trazer um humor, ele traz, assim, algo que é real, tá ligado? Você vê pessoas assim, e isso eu acho fantástico.
Sim, é porque o Inio Asano, ele tem uma consciência do quão vai a arte dele, que ele sabe o seu limite, ele sabe o que ele pode fazer. Então, ele faz personagens muito detalhados. Ele faz pessoas, apesar do rosto ter o estilo próprio dele, marca registrada dele, que quem conhece sabe, isso é Inio Asano, pelo formato dos rostos. Eles são tão detalhados, as roupas, as formas, as mãos, que mesmo o cenário fotocolado com uma extrema quantidade de detalhes, não contrasta, porque o personagem também é muito detalhado. Você vê aquilo, você realmente percebe que eles são do mesmo mundo. E quando ele faz aquela equalização de tons, com cinza, com preto e a luminosidade batendo, e sendo a luminosidade refletindo num prédio e também no personagem, eles ficam todos uniformes. Você vê como se aquilo fosse uma fotografia. E que ele desenha tudo. Ele redesenha quase tudo. Ele fotocola e redesenha quase tudo pra levar tudo pro traço dele.
E isso que você comentou realmente é impressionante. Eu acho a luminosidade de Pum Pum, a iluminação toda é fantástica. Você consegue deixa mais tenso uma situação e mais também, tipo, tem muitas situações em Pum Pum que você meio que sente aquela esperança, assim, sabe? Pelo personagem e até por você, muitas vezes. Você olha e fala assim, caralho, isso deu um ar de, tipo, caralho, tudo pode melhorar, tá ligado? E isso acontece muito por causa da iluminação que o cara bota no mangá em várias páginas, tá ligado?
Sim, outra coisa a se falar de Osmo Pumpum são os enquadramentos, cara. É genial, é simplesmente genial. Ele não segue o padrão de enquadramento de nenhum mangá. Ele segue o padrão dele. Várias vezes ele bota um quadro preto só com fala, um quadro totalmente escuro só com alguns pedaços em branco, quadros jogados no meio da página, sabe? Não são montagens padrão. Ele faz os quadros da forma que ele quer. E ele, quando ele quer dar expressão ao personagem, ele não coloca falas no quadro, e separa um quadro só para as falas. Eu nunca tinha visto alguém fazer isso. É muito arriscado. Porque você não tá fazendo a fala interagir com o personagem. Mas você olha aquela expressão, e você olha o que ele falou, e tem total conexão. Às vezes você nem precisa ler o quadro. É tão incrível que ele faz, sabe?
E outra coisa interessante também, que a gente comentou no criador de Green Blood, e Rainbow, e Hideout, é que em Pompom também, eu acho pelo menos eu não sei os nomes, mas esses cortes, assim, brancos da tela, que fazem as chuvas e por aí vai. As retículas, isso. Em Pompom, eu acho que elas fazem um papel brilhante nas cenas de tensão, tá ligado? Principalmente naquela do passado, do tio dele, o Lucas.
Esse é o típico caso em que o autor esquece o computador ou esquece as películas e ele larga a mão pra fazer os efeitos. Assim como o caso de Green Blood, que ele faz todos os riscos à mão, o de Pum Pum, ele também costuma fazer isso nas páginas dele. Pegar simplesmente a caneta com branco e fazer os riscos na página, assim, é de uma naturalidade, assim, fantástica.
Eu diria também que a leitura de Pum Pum, o que me faz venerar tanto o mangá, porque é uma leitura cansativa, de certa forma, né? Porque tem bastante fala, e mesmo os capítulos sendo pequenos, você demora um bom tempo pra ler, principalmente por causa da imagem também, que a gente costuma parar pra olhar, né, Lucas?
Eu costumo.
Sim, mas mesmo ele sendo um mangá com muita leitura e tal, e páginas que você para pra olhar por um bom tempo, a leitura é prazerosa de algum jeito. Isso é o que realmente, pra mim, vale. Mesmo tendo tudo desfavorável, tipo, um slice of life, um pinguim aparecendo, uma história que, pelo que um dos leitores postou hoje, inclusive, comentando sobre Pum Pum, dizendo que não se interessou nem um pouco com a premissa, tá ligado? Uma premissa que é, tipo, normal de slice of life, vida de um garoto, tá ligado? Uma história que não necessariamente vai ter algo surpreendente, mas que surpreende cada vez mais, e a arte é um dos fatores disso, tá ligado?
Eu, principalmente, que era uma das pessoas que achava que a premissa da obra era desinteressante.
Sim, sim.
Mas que comecei a ler, por insistência do Trilis, e que, porra, fantástico, assim, me surpreendeu, a arte é absurda, assim, me prendeu, me faz ficar horas e horas olhando as páginas. Então, antes de comentar os nossos dois primeiros colocados, vale falar que todo top são artistas de alto nível e todos eles são muito próximos em nível de arte, assim. Tanto que em outros tops, facilmente, as posições poderiam se inverter. Só que eu poderia dizer que os dois primeiros colocados, eles são monstros, assim. Esses são caras que realmente estão um pouco acima dos outros.
Eles fazem algo bem diferente também, né?
Não só em técnica, como em nível de arte, qualidade das obras, eles realmente são autores absurdos. Eles têm feitos não só no Japão, porque geralmente mangakás, eles acabam ficando muito presos no Japão, eles são muito fechados.
Criatividade também, né?
Eles vão muito além. Os dois primeiros colocados, eles são conhecidos em todo mundo, eles já fizeram vários projetos fora do Japão, então, assim, nós estamos falando de realmente dois dos meus artistas favoritos, assim. Então, segundo colocado, para começar, Blaine, de Tsutomu Nihei. Assim, acho que é óbvio que ele ia estar no top, nas primeiras posições, assim, né? É difícil até falar do Nihei como artista. Ele é um artista completo, praticamente.
Eu poderia interromper um pouquinho?
Fala.
Eu diria que é uma arte que tinha tudo para me agradar, assim, a arte de Nihei. Tá, tipo, ela é bem escura, como eu gosto. Ela é naquele estilo cyberpunk que todo mundo gosta de comentar, tá ligado? Eu gosto também desse estilo. Acho ela bem escura, assim, dark, tá ligado? Uma tensão sempre acontecendo. E tem muito daquele psicológico também, dos personagens andando pelo mundo, sem precisar falar muita coisa, e você entende o que tá acontecendo, tá ligado? Agora, eu diria que é uma arte que, pra mim, é claro que, novamente, falando de técnica, tá ligado? Eu compreendo porque ela tá no topo. Mas se eu fosse montar, assim, minhas 10 artes preferidas, tá ligado? Não melhores, mas minhas 10 artes preferidas, ele nem entraria no top, porque, sei lá, eu não gosto do estilo dele, sabe? Esse estilo meio de deixar tudo meio tenso demais, tá ligado? De propósito. Estilo Dorohedoro, tá ligado? Tipo, mas Dorohedoro é uma fantasia, digamos assim, é um mundo mais, assim, você consegue compreender melhor, na minha opinião, tá ligado? Eu não consigo explicar direito, é uma arte que eu acho um pouco feia, tá ligado?
A parada de Blame é essa. O Nihei tem um estilo único.
Sim.
Todo dele. E que não se assemelha a nada. Um dos principais pontos da técnica dele é que ela não se assemelha à técnica padrão de desenho. Principalmente na montagem de cenários, assim. Ele não usa ângulos comuns, sabe? Ele parou de fazer isso há muito tempo. Blame, você vai ver não só cenários absurdamente incríveis de desenhados, como com ângulos totalmente únicos e diferentes. Ele tem um jeito de usar a tinta que é só dele. Ele costuma colocar os tons naturais em tudo. E os personagens, apesar de serem respeitados as suas formas perfeitamente, ele não deixa nenhum personagem torto, sabe? Com o ombro deslocado ou coisa do gênero, sabe? Mas eles têm um estilo próprio. Aí você gostar ou não do estilo é totalmente entendível.
Exatamente. Não, de fato isso, de ter um estilo próprio, eu posso ver até como uma característica boa, tá ligado? Porque a gente costuma ver vários mangás aí que você olha a arte e fala, caralho, já vi isso igual em 35 mil mangás diferentes, tá ligado? E é bom você ver diferente, às vezes, uma arte que é diferente e por causa disso ela choca, ou então ela se torna única para a obra, assim, a obra se torna algo diferente por causa da arte, tá ligado?
Eu acho que o mais fantástico são os cenários cyberpunk deles. O nível de detalhe, assim, de luzes que ele coloca, assim, as torres, as cores, os tons de nanquim que ele coloca, cara, eu acho incrível. E eu não sei, cara, eu não sou artista, mas eu não consigo compreender como é que o cara consegue um nível de detalhamento tão alto, assim, velho. Eu não consigo imaginar o que passa na mente do cara pra ele falar assim, não, aqui vai uma luz e aqui vai outra e fica perfeito daquele jeito, tá ligado?
São anos de estudo que, como o Lucas mesmo comentou, tá ligado? Trilhões de obras, eu já li algumas obras dele, tá ligado? E são trilhões de obras que o cara foi fazendo, aprendendo com o tempo, além do tempo de vida, né, velho? Que eu acho que deve ensinar muito também pra esses caras, assim, pra esses dois primeiros gênios que eu queria comentar dos outros depois.
Sim. Pra mim, o Nihei, ele é o melhor artista cyberpunk do mundo, assim. Eu não vejo ninguém com uma arte cyberpunk melhor que a do Nihei, sabe? Ele realmente é como se você pegasse um cenário de Berserk e enchesse de tons e uma profusão de luzes, sabe? É mais ou menos nesse nível em que o Nihei faz os cenários dele, assim. E Blame, o que mais pega também, é que a gente foca muito no cenário, mas os personagens e as criaturas que são de uma inventividade indiscutível. Eu nunca vi criaturas como a do universo de Blame, sabe? Eu realmente nunca vi criaturas daquele jeito, sabe? Os construtores, criaturas gigantes que constroem a cidade, assim, eu nunca vi coisas como aquela, sabe? E o mais incrível também são os efeitos que ele faz da movimentação. Os quadros do Nihei são fora do comum. Não existe padrão para os quadros do Nihei. Ele faz o quadro, monta do jeito que ele quiser ali, à mão, sabe? Eu não faço a mínima ideia de como ele decide montar aqueles quadros. Eu sei que o movimento dos personagens entre os quadros é uma coisa absurda. E ele faz um efeito fantástico, que é de desmanchar o personagem. Em vez de pegar, vamos supor, um movimento e fazer o efeito em volta do personagem, ele faz o efeito partir do personagem, desmanchando ele, sabe? Então toda a cena se torna uma coisa única, sabe?
Como se estivesse entrando no cenário, né?
É,
o personagem então... entrando no cenário.
E isso é um efeito, assim, que você precisa tomar muito cuidado, porque senão você suja a imagem. A dosagem errada pode fazer você não entender o que tá acontecendo.
Pô, que bom que você comentou isso, Leque, porque isso é totalmente o oposto daquela coisa que eu comentei com você há pouco tempo atrás, sobre... eu e o Lucas, galera, a gente leu um texto de um cara que entende bastante sobre mangás, não tanto sobre arte, mas sobre mangás, e ele comentou de uma coisa que ele odeia em arte, que eu comecei a ver em alguns mangás recentemente, e que também me incomodou bastante, que são algumas... digamos assim, uns brushes assim, brancos por trás dos personagens, como se fosse uma luz ou algo do tipo, para poder fazer o contorno do personagem.
A fumacinha então... branca, né?
Exato. E isso, eu acho que você joga o personagem para fora da obra. É como se o autor tivesse colado o personagem em cima da página.
Como se ele tivesse isolado, tá ligado? Olha pro personagem, tá ligado? Foda-se o cenário.
Exatamente. Muitas vezes isso acontece e isso me tira. Eu perdi meu concentramento sobre a obra, porque eu fico pensando assim, eu paro de pensar que aquilo é um mundo criado em Carada 4 e penso assim, porra, tá, é simplesmente um papel, tem um desenho aqui, foda-se, tá ligado? É como se o cara mandasse tanto... Essa técnica é utilizada às vezes pra você deixar alguns personagens assim em destaque.
Sim.
Isso eu entendo, tá ligado? Agora, quando você faz isso em toda a santa página, ou então em páginas que tem assim, tipo, só tem um personagem aparecendo na página e o resto do cenário. Pra que que tu vai botar um contorno branco em volta do cara? Não precisa, entendeu? É como se tivesse simplesmente desenhado em outro local e colado em cima da página. Mesmo eles não fazendo isso às vezes, tá? Só gosta de colocar mesmo uma parada branca. Sim. Do lado.
Isso é o que diferencia os grandes artistas de artistas fracos, sabe?
Sim, sim. Isso eu acho horrível. E o Nihei, como você comentou, é justamente o contrário. Entendeu? Eu curto.
Sim, ele tudo em Blame é extremamente uniforme, assim. É um contexto só, sabe? Os personagens se unem ao cenário. E todos eles são pálidos, né? Porque é pra dar o destaque. Sim. Mas o cabelo deles é bem escuro, de todos os personagens. Então, assim, ele quer dar o destaque ao personagem. O que ele criou? Ele criou personagens pálidos. Pra você destacar eles do cenário dele, que é sempre muito escuro. É um grande artista, ele pensou na obra e não só isso. O universo de Blame se expande pra todas as obras dele. E ele conseguiu desmembrar ele pra todas as obras, cara.
Não, é um tipo diferente de arte que simplesmente funciona pro que o autor quis fazer. E que é como você comentou no início, é simplesmente única. Não tem como você achar uma arte parecida em nenhum lugar por aí fora.
Sim, tanto que ele foi até chamado pra Marvel pra desenhar Wolverine, cara. Olha a resposta que deram pra esse cara. Desenhar Wolverine no universo de Blame, assim.
Sim, exato.
O nível que é isso, eu até tô procurando essa revistinha pra comprar. Que assim, não é normal. Um japonês ser chamado pra desenhar fora não é uma coisa normal, sabe? E ele conseguiu a Marvel, uma empresa que, assim, o requisito pra você desenhar uma HQ é muito alto, sabe? Você precisa passar por testes, assim, os caras precisam analisar a sua arte, você tem que ter um padrão, assim, e o Nihei, ele foi chamado, ele nem foi ao encontro da Marvel, sabe? É simplesmente absurdo, assim, o nível que ele chegou. Então, pro nosso primeiro colocado direto, assim... É um artista sem comentários, acho que todo mundo já sabe qual é, se o Nihei ficou em segundo, né? É Vagabond, de Takehiko Inoue. É indescritível a arte de Vagabond, simplesmente. O Inoue é um dos meus artistas favoritos, e a arte de Vagabond...
E não só Vagabond, na verdade, né? Assim como o Nihei que você comentou, esses três primeiros artistas têm mais de uma obra que tiveram as artes assim evoluindo, tá ligado? Cada vez mais. O Nihei tem várias obras, o Enio Asano e o Josumi Pompom tem três que são bem conhecidas e outras. E Vagabond, porra, o cara fez o Zabdan, tá ligado? Tinha uma arte que é completamente diferente do que a gente vê em Vagabond. E isso, né, na minha opinião, não é nem só uma evolução, e sim, tipo... É simplesmente o cara saber desenhar de tudo. Ele sabe não só desenhar o realista, como ele faz um traço de comédia em Slam Dunk de uma forma perfeita, tá ligado? Não é aquela coisa tipo Sunken Rock que é mal feito, tá ligado? Tipo, você vê que atrapalha a obra, sabe? Não, Slam Dunk ele faz isso de forma perfeita, só torna o mangá melhor. E isso melhora em Vagabond. Em Slam Dunk também você consegue melhorar em Vagabond, que eu digo, a questão da técnica dele. E no mangá dele novo, que é o Real, você também consegue ver o traço de Slam Dunk de basquete evoluído, tá ligado? Então, assim, é um cara que simplesmente evoluiu cada vez mais e hoje tá num nível que eu não consigo dimensionar.
Eu acho mais fantástico das obras dele, você comentou sobre evolução, mas em Vagabond, isso é o que mais pega, porque você percebe a evolução da arte junto com a evolução do personagem, tá ligado? Sim. Parece que ele faz de propósito, ele já tinha o nível de arte do final de Vagabond, só que ele preferiu melhorar a arte proporcionalmente como melhora o personagem, tá ligado? Isso eu acho uma coisa fantástica a ser pensada. E acho que o Lucas vai comentar um pouco sobre expressão facial dos personagens, o que ela passa quando você olha, mas pra mim esse é a coisa fantástica de Vagabond, tá ligado? Você não precisa de balão de fala pra saber o que o personagem tá pensando.
O Inoue, em Vagabond, ele simplesmente, em diversos momentos, ele esquece as falas, esquece os balões, e ele deixa simplesmente a arte falar por si só, sabe? Quando ele quer que um personagem demonstre raiva, ele não faz ele gritando. Ele faz um desenho dele gritando e ele não coloca nenhuma expressão. Ele tá triste, ele não se lamenta o personagem. É uma imagem dele se lamentando. Quando a pessoa tá chocada, ela não fala nada. Ela simplesmente é a imagem. Muitos vão lembrar dos que viram, do começo da imagem da senhora, que ela fica chocada no começo, que é uma página só, com um rosto extremamente detalhado, com todos os músculos da face e as rugas extremamente bem detalhados, e que você vê a expressão da personagem de uma forma única.
Sobre essa questão de expressão, cara, eu só devo comentar que, assim, isso vários autores conseguem fazer, ele de uma maneira acima do normal, né, mas vários autores conseguem fazer isso, e isso é uma coisa que me irrita, cara, principalmente em shonen. Eu não tenho nada contra shonen, galera, mas, assim, quando você vai ver um shonen normal, assim, tipo Shonen Jump, shonen que tá lançando hoje em dia, cara, o que mais tem é página de personagem gritando porra, velho, pra quê, tá ligado? Pra quê carimbos gigantescos na tela pra acabar com a porra da cena, tá ligado? Tipo, eu já vi trilhões de mangás que, porra, tu vai pegar uma página pra editar, assim, como editor, tá ligado? E o cara tá lá chorando porque ele tem que passar uma hora editando uma página de um shonen babaca, tá ligado? Simplesmente porque o autor resolveu botar um carimbo gigantesco de uma fala escrita. Porra, chega e mostra isso em expressão, tá ligado? No rosto do personagem, pra você perceber, você sente mais o que o cara tá sentindo, tá ligado? É muito mais chocante e funciona de forma melhor, tá ligado?
E em Vagabond, assim, o Inoue, ele pega, assim, se você pegar a natureza que é mostrada em Gon, ele faz umas florestas, assim, de nível até superior em Vagabond. Ele é de um nível de detalhismo, de cenário, que é comparável ao de Berserk, sabe? Cara, ele pega tudo do melhor, assim, que tem na arte dele.
Em Gon, o cenário, ele é mais amplo, assim, ele é mais aberto. Em Vagabond, você vê que normalmente é mata, a mata é mais fechada, então tem uma quantidade de detalhes absurda, assim. E uma coisa que pega muito, assim, é as cenas de luta. O jeito que ele consegue deixar dinâmico as lutas, tá ligado? O efeito da espada e tal, você consegue perceber perfeitamente o que o cara tá tentando passar.
Sobre a questão de efeito, a coisa que mais me impressiona no Inoue, de fato, em Vagabond, é a questão do Nankin, que eu sempre gosto de comentar, que eu vejo muito o Nihei usando, tipo, isso é uma coisa normal, ele vai, molha um pouco o Nankin, tá ligado, pra dar um efeito mais, assim, suave, eu diria, na página, e porra, cara, ele faz muito desses traços, assim, como que eu posso dizer? É como se o cabelo do personagem fosse se desmantelando, assim, sabe? Como se fosse se dissolvendo.
E ele usa o pincel, assim. Ele geralmente usa o pincel, ele não usa caneta, o que já é um diferencial, né, cara?
Sim, sim. E isso é o que torna isso que eu comentei possível, tá ligado?
E torna mais prazeroso ainda, porque ele relembra a época, tá ligado? Dos samurais.
Sim, ele usa muitas técnicas de artes antigas japonesas, as que precederam aos mangás, assim, principalmente quando se trata do uso do pincel, assim. Ele não costuma usar caneta, o que já é um diferencial, a maioria dos autores só usa caneta. Ele usa pincel para quase todos os traços, assim. Então todos os traços são naturais. Você vê várias vezes ele montar um personagem inteiro com um pincel grosso, sabe? É um risco uma vez, você não tem volta, você não tem correção naquilo. Pra ficar natural é de uma vez que tem que ser feito, e ele faz isso. Então você pega tudo de uma forma tão natural, e mesmo assim com a anatomia perfeita dos personagens.
É isso que eu ia comentar agora, pra mim o final de Slam Dunk, Real e Vagabond, cara, é uma aula de anatomia desenhada, tá ligado? Sim. Eu não consigo ver erro corporal no cara, tá ligado? Desproporção, alguma coisa do tipo, nada.
Perfeitos, e o que torna as lutas em Vagabond, assim, uma coisa... É fora do comum, cara. Eu nunca vi uma movimentação tão perfeita, respeitando a técnica dos samurais, toda a técnica usada na espada. É uma arte séria, e você vê cada movimento, você percebe cada efeito, a pisada do personagem do chão, você sempre vai perceber que ele faz um efeito com o Nankin esvoaçando um pouco, sabe? É assim, você percebe cada movimento do personagem, tudo que é importante na cena você vê o movimento das roupas, como elas vão ficando, o personagem ele vai andando, a roupa dele vai ficando surrada cada vez mais, sabe? É realmente incrível.
Sim. É basicamente uma arte que, como você comentou no início, que os autores, eles vão, a gente colocou num ranking como o cara que tiver menos erros, tá ligado? Eu, sinceramente, não consigo ver o Vagabond, cara. Me desculpe se você acha, tá ligado? Mas eu não li o mangá inteiro, nem perto disso, tá ligado? Mas, assim, pelas poucas páginas que eu vi, pelo pouco trabalho do autor que eu vi, principalmente, eu tô no final de Slam Dunk, tá ligado? Li um pouco de Real, tipo... Eu realmente não consigo achar um erro, assim, grande na arte dele, tá ligado? Nem pequeno, eu diria, na verdade.
Sim. Eu assim, não tem... Como falar, assim, depois de um tempo, mesmo eu, que sou fissurado em arte, fui ativado pelo Ex Machina e não conseguia mais julgar, eu só olhava embasbacado, sabe?
Eu acho que tem situações também que você nem considera, talvez nem considere um erro, você olha assim, tipo, ele preferiu fazer desse jeito e eu prefiro fazer de outro, tá ligado? Acho que deve ter algumas situações assim, não sei.
Sim, mas, tipo... Só que tem coisas que não são normais, ele quase nunca você vai ver um quadro branco em Vagabond.
Sim.
Que é algo absurdo. Ele prefere desenhar tudo sempre. E não tem CGI, não tem fotocolagem. Isso você nunca vai ver também. Então, o cara que faz tudo à mão, assim... Eu não consigo... Hoje em dia eu olho, babo um pouco e passo a página, sabe?
Sim, sim. Então, galera, eu acho válido, inclusive, isso. A gente deixar no...
O Lucas nem tenta analisar, tá ligado? Ele fala assim, não tem erro, pra próxima página.
galera, porque pra quem não sabe, o Lucas passa, tipo, minutos e minutos vendo uma única página de cada... Quer dizer, minutos e minutos vendo cada página de um mangá. Então, realmente, eu acho que Vagabond ele chega assim... Ah, velho, foda-se, passa, tá ligado? Já deu. Não tem nada aqui, tá ligado? Mas enfim, quer dizer, tem tudo aqui, né?
Eu me sinto um desenhista medíocre, sabe? Fico com vergonha dos meus desenhos. Eu escondo eles quando eu vou ler Vagabond. Vergonhoso.
Mas, enfim, eu acho que a gente deveria postar os vídeos que você me mandou, Lucas, do filme.
Dele desenhando, né?
Porque, cara, tipo, aquilo foi outro nível simplesmente, tá ligado? Tipo, é aquela questão, galera, que às vezes a gente fica pensando assim, porra, inclusive eu vi o mangá de Underground postando isso outro dia. Me desculpe, eu devo comentar, tipo, achei até meio bobo, assim, se quer pensar no assunto, porque eles fizeram um tema, galera, no podcast deles que foi mangá é arte? Porra, é óbvio que mangá é arte, tá ligado? Óbvio. E o No Way, assim como alguns outros desse top, estão aqui pra provar isso, tá ligado? E na verdade, a arte do No Way é justamente pra mim o que realmente parece um quadro. Parece que ele tá sempre pintando um quadro, só que é em todas as páginas, tá ligado? É um quadro interminável. O Vagabond é como se fosse um quadro interminável. Realmente interminável. Que eu já tô demorando. Mas o Vagabond é como se fosse um quadro interminável que ele vai demorar pra acabar ainda e que tá cada vez mais fantástico.
Uns trabalhos que ele fez na Espanha pintando a parede mesmo, cara. Puta que pariu,
sim,
mano.
Sim. A gente vai deixar um desses vídeos.
Cara, isso aí é inacreditável, velho.
Ele pintou a parede inteira do tamanho, o que prova que, assim, ele é um artista, assim, não tá limitado àquele pincel da aquele tamanho na
ele
folha.
Ele tá limitado a mangá também, tá
não,
ligado?
Ele, cara, sim? Ele não tá limitado a nada, cara. Tipo, uma pessoa que normalmente... Hiromashima, tá ligado? Por exemplo, que é o criador de Fairy Tail, tá ligado? O cara não quer chegar assim pra ele e falar, pô, desenha Natsu nas paredes daí, ele. Ih, velho, rola não. Sem fazer isso não, tá ligado? Sei lá, tipo, tem muita gente que não sabe sair do sei lá, pincel, caneta, whatever, tá ligado? Lápis ou sei lá o quê, tá ligado? O Nihei, ele vai pra tudo. A gente vai postar o vídeo aí, galera. O cara tá usando um pincel do tamanho do, sei lá, do meu braço, tá ligado? Tipo, é absurdo, assim. Eu realmente não consigo dimensionar o trabalho dele.
Sim, pra quem entende um pouco, assim, de arte num contexto geral, assim, o Inoue, ele foi chamado até pra conhecer o Gaudí, cara. Vocês sabem quem é esse maluco, assim?
É, não sei. Só comentou outro dia pra mim que é um cara...
Então, quem conhece, sabe, assim, o nível. Ele foi chamado pra conhecer um dos maiores escultores de todos os tempos, assim, a arte dele. Então, assim... Ele realmente...
Ah, não, eu tô ligado quem é, porra.
Ah, também tô ligado, eu pensei que era tipo um cara da Marvel, tá ligado?
Tem várias esculturas em Barcelona, não tem?
Sim.
Tô ligado quem é.
Então, assim, ele transcendeu, assim, ele é reconhecido em todo mundo. Ele é o único cara que eu posso colocar, assim, no top 5 de melhores artistas, porque o resto tá por desenhistas de HQ, né? É o único cara que eu consigo colocar nesse top 5, então, não em primeiro, ainda tem outros que são superiores, assim. Apesar de algumas pessoas acharem isso inacreditável, existem caras que conseguem até superar, assim. Mas eles estão em outro universo, não, a gente não pode comentar deles, né?
Se vocês quiserem, o Lucas responde nos comentários, galera, mas...
É, eu falo.
Vamos deixar o top pra mangás apenas e... Bom, vamos pros especiais, então?
Sim.
É, galera, esse top foi feito tecnicamente, como a gente comentou no início, e nos desculpem pra quem achar que, ficou meio monótono o vídeo. Galera, a gente não tá aqui pra fazer palhaçada, tá ligado? Não tem nem um Gutinho pra participar com as cenas cômicas que ele coloca nos podcasts, ou estupra xingando todo mundo e sei lá o quê. A gente não tá fazendo palhaçada, é mais realmente... Hora cultural e de mostrar.
É mais uma contemplação desses artistas, tá ligado?
Exatamente. É um muito obrigado a eles por esse trabalho que eles fazem, que realmente nos dá esse prazer que é ler mangá, tá ligado? Porque se não fossem eles, a gente não estaria gostando tanto de ler mangá como a gente lê hoje em dia.
Sim, então, eles que me inspiram e me fazem querer continuar desenhando, assim.
Sim, então muito obrigado a todos eles e, bom, vamos aos especiais, então.
Quando a gente foi escolher o top, a gente perguntou pro nosso consultor de arte aqui, que é o Lucas, ele deixou a gente colocar qualquer coisa. Então eu escolhi uma obra shonen, que eu acho que dentre as obras shonens, ela que tem a melhor arte, a mais bem feita, que é Tenjo Tenji, do autor O'Great.
Peraí, o nome dele é O'Great?
É O'Great, ou, tipo, O-W e depois Great.
Uh-huh.
Inglês.
Nossa.
Normalmente as artes que tem, que são mais realistas, elas normalmente têm mais detalhes. E Tenji, como é uma arte mais shounen, e é uma arte shounen, na verdade, ela tem menos detalhes. Mas mesmo assim, ela não perde pra nada. O nível de detalhamento que ele coloca nos personagens, ele coloca muito assim, veículos, armas, de forma perfeita. Coisa que já foi comentado no nosso primeiro podcast sobre melhores artes, mas ele consegue detalhar as coisas assim, acima da média. E cada personagem são bem distintos entre si, assim. O nível de cenário é muito alto.
Principalmente com o shonen, né, cara? Porque se a galera perceber, o nosso top 10 é feito... Você falou que nada é melhor, mas bom, solta o teste, né? Mas enfim... O nosso top 10, se vocês perceberem, galera, ele só tem obras shonen, tá ligado? Só. Todos os 10 são obras shonen. E por isso que tem Jotens de merece ser citado, porque basicamente é o único shonen que chega perto, digamos assim. Que consegue fazer um ótimo trabalho.
Eu nem diria que ele chega perto, mas como shonen, Ele é a arte que eu considero a mais bem feita, assim, em termos de show, né? Assim, com arte que não é realista, tá ligado?
Sim.
Porque ele faz perfeitamente tudo, assim. Por exemplo, assim, quando ele vai desenhar uma mulher, ele não desenha aquele padrão show, né? Assim, que é a mulher raquítica com peito gigante, tá ligado? Ele faz a mulher de forma perfeita, assim, glúteos maiores e tal, pra mostrar que ela é gostosa, tá ligado? Eu acho impressionante isso do autor, tá ligado? E isso não é só dessa obra. Tanto Argyll quanto Teju Tente tem uma arte fantástica.
Não, e eu vou citar até um pouco do Germano aqui, que eu tinha comentado pelo sobre a arte de Argyll antes. Quer dizer, a arte de Teju Tente antes. E assim, é um shonen que apresenta uma arte que às vezes você leva a sério. Porque é difícil você ver em shonen. Em vários shonen você olha algumas páginas e fala, tá, o autor quis desenhar o personagem sério e tal, mas você olha e não consegue, tipo, caralho, que tensão, sabe? Isso é muito difícil de você ver no shonen, sabe? Uma página de Fairy Tail, tá o cara lá fazendo pose de portão e tudo. Ok, foda-se, é o Natsu, tá ligado? Enquanto o Tejuta, a gente tem algumas páginas que se você se depara, você fala, caralho, que tenso, tá ligado?
Ele então, é assim, art show, né, assim, que mais coloca detalhe nesse aspecto, assim.
Isso é o diferencial.
O que eu acho também é que os efeitos não são aqueles efeitos que me incomodam nos shonen, sabe? Oh, poder gigante saindo do cu e... É sempre aquele mesmo efeito padrão que me incomoda, sabe? Ah, efeitinho. Feixe babaca, sabe?
Aquela aura retardada que todo mundo tem, tá ligado?
Sim.
Tá fazendo poder, aí pum, sai uma aura do lado.
Tenjo, eu vejo todos esses poderes, quando eles estão batalhando e tal, eu vejo uma coisa bem mais fluida, assim, não é uma coisa que me incomode, sabe? Eu realmente, ó, oh, isso aí é forte, sabe? E não uma coisa, ah, de novo, sabe?
Uhum. Bom, galera, o meu especial, eu vou falar sobre Chamo, que é uma obra que eu li, tudo lançado até agora, em português, pelo menos. Acho que é tudo lançado, porque os americanos ainda não lançaram o volume 26 volumes. E assim, a arte não só evolui no mangá, como ela é boa desde o início, na verdade, na minha opinião. Tipo, e o bom de Chamo é não só tipo, o desenho dos personagens, assim, que eu acho bem característico do autor. Ele tem um... É tipo que o Lucas comentou de Oyasumi Punpun com os rostos dos personagens. Os rostos dos personagens de Chamo é muito caracterizado assim, do autor. Ele faz um estilo próprio dele, sabe? Você vê isso na outra obra dele, Glaucus, também, que ele desenhou. É o mesmo artista só, mas o cara que fez o enredo é diferente. E, inclusive, o artista de Chamo fez um enredo para Glaucus. É uma arte que o ponto forte dela é a movimentação dos personagens. Eu tenho um grande problema em algumas obras, como o Sunken Rock, que a gente comentou há pouco tempo atrás, que é que o cara não sabe botar em quadros corretamente o movimento para ele parecer fluido. Você olha para Chamo e você consegue determinar exatamente o que está acontecendo na luta. Mesmo sendo uma luta de artes marciais, que normalmente tem muita movimentação por parte dos personagens, sabe? E em Chamo, em algumas partes da história, tem certas coisas irrealistas acontecendo, como, tipo, Ki, que aparece e tal, tipo, os personagens meio que batem, o outro voa, tá ligado? Mas não é, tipo, voar, sei lá, Power Rangers estilo, você bate, o maluco vai pro universo, tá ligado? Não. Só vai um pouco longe, assim. Mas, enquanto ele não tá nessa parte do mangá, tá na parte mais realista, assim, cara, a movimentação é impecável. E fora que o autor tem esse estilo dele próprio também em Chamo, que vocês conseguem ver várias páginas. Se vocês forem olhar o nosso post de Chamo, que a gente já fez a review do mangá, vocês vão ver várias páginas que são meio muito, muito negras, assim, mostrando, porque o personagem principal, a gente comentou isso no review, ele é como se fosse um antagonista do mundo. Ele é um cara que ele é maluco e ele só quer matar todo mundo. Ele vê um alvo e ele vai atrás, tá ligado? Então, assim, sempre que o autor desenha ele, desenha muito, tipo, com umas auras negras, assim, uma aura negra assim, saindo dele, sabe? Às vezes o manto que ele usa, assim, preto, como eu comentei em Vagabond, ele vai se dissolvendo com a página, tá ligado? Ele fica um negócio preto. Parece que ele usa giz na página, eu não sei o que ele usa, mas é uma coisa muito diferente, assim, sabe?
Eu acho que o mais incrível é as cenas de luta, ele consegue passar toda a tensão, assim, de uma luta só com, assim, personagens se encarando, tá ligado?
Sim, sim. Não, eu vi capítulos e capítulos, sem fala nenhuma, me chamo, só de luta, 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 e que você termina um capítulo em 2 minutos, tá ligado? De tanto que você passa rápido a página, e não é aquela coisa que você passa rápido, tipo, que você passa por vários mangás que você passa rápido a página e você, ih, peraí, não entendi o que aconteceu, tem que voltar, sabe?
Não, me chama, isso nunca acontece. Você vai passar uma página e você tá, tô entendendo. Então, assim, é um mangá que simplesmente não apresenta erros na movimentação, na minha opinião, tá? É a melhor movimentação que eu vi até hoje, assim, em questão de... É claro, como disse no livro, Vagabond inteiro, esse tipo de armas, esse tipo de obra, mas em questão de luta, de artes marciais, Shamo tem a melhor movimentação que eu já vi. E sim, por isso merece estar no, na minha homenagem que precisa.
O que me pegou em Shamo foi a anatomia perfeita dos personagens e o impacto, assim. É muito difícil você fazer realmente um personagem parecer estar em contato com o outro. É muito difícil fazer esse tipo de impacto, sabe? A pele assim, amassando, assim. Em Shamo, você olha o cara socando a cara do outro, ele realmente está socando a cara dele. Você sente que aquilo é um soco. A força que o personagem tá fazendo, os músculos tensionados e os músculos da face do personagem atingidos são tão bem descritos e tão bem feitos, o impacto é tão bem distribuído que você realmente sente o impacto dos golpes, sabe? Isso pegou de uma forma incrível. Bem, o meu especial, ele não é uma obra que merece estar no top e nem ser considerado uma das melhores artes. O meu especial é Fairy Tail. De pau na bunda, não me importo com você, seu bosta. Ele ganhou um prêmio de melhor desenho na Espanha, né?
Melhor artista, se não me engano.
Ah, meu Deus do céu. E me impressiona muito as pessoas ainda nos comentários do post em que eu vi isso, realmente acharem que essa porra tem uma boa arte. Não, Fairy Tail não tem uma boa arte, nem mesmo pra um shonen. A arte de Fairy Tail é fraca em todos os aspectos. Não só por ser uma reciclagem de outras obras que ele já fez, e e todo o capítulo tem alguma coisa parecida com One Piece.
Sim, ele... sim, não,
não só isso, como personagem, velho. Tem cópia, tem o Shanks em Fairy Tail, velho.
O que eu acho engraçado é que ele copiou o próprio mangá dele, tá ligado? É incrível.
Ele fez o mesmo os personagens e todos os mangás, cara. Ele tem um outro mangá novo que tá sendo lançado junto com Fairy Tail, e que os dois personagens principais são a Lutz e o Natsu com cabelos de cor diferente.
Sim, sim. Não, uma coisa que eu comentei, inclusive, mais cedo, que é interessante você ver em alguns shonens às vezes, são as cenas de tensão entre os personagens. Você consegue ver isso em Soul Eater, por exemplo, que a gente já comentou. Eu acho que deve ser meu shonen preferido, Soul Eater, porque ele é um shonen que é mais escuro, mais dark, assim. Você vê os personagens em desespero. E o tema do mangá é a loucura, sabe? Então é algo muito mais elaborado. A arte funciona mais pra esse jeito, tá ligado? Em Fairy Tail, eu não vou falar que a arte de Fairy Tail tem que ser escura pra poder funcionar, ou sei lá. Não, claro que não. Mas se você vê outros shonens, como tem Joe Tenji, que o Craig, por exemplo, citou, você vê que é uma arte shonen que funciona melhor. Ela faz mais sentido, ela causa mais impacto, muito mais impacto, e te deixa mais, assim, envolvido com o mangá. Arte de Fairy Tail, muitas vezes, você vê algumas páginas que estão lá pro meio do nada. E tem gente que ainda fala que Fairy Tail não tem filler. Eu lembro do Stupra postando no ranking semanal dele uma página que tinha todo mundo caído no chão, alguns com um cabo de vassoura enfiado na bunda, o outro caído sem roupa nenhuma no chão, tá ligado? Todo mundo zoado, tudo destruído. Cara, eu simplesmente não vejo por que o cara ganhou esse prêmio. Só se for pelos desenhos que ele costuma fazer dos personagens com roupas aleatórias, né?
Não, que é só isso. A qualidade de Fairy Tail é que ele muda a roupa dos personagens, cara.
Sim, sim.
É a única qualidade de Fairy Tail.
Mas você não tá entendendo. O pior é que ele só muda a roupa, né? Nesses artbooks da vida, ou capas, ou sei lá o quê. Tipo, página de capítulo, sei lá. Mas na história em si, né? Que são as mesmas roupas, tá ligado? Ele só muda em artes, assim, tipo... Ele tá a fim de desenhar uma página de Fairy Tail. Aí ele vai desenhar o Natsu de boné e tal, com uma roupa de estilo hip hop e tal, a Lucy mais gostosa, porra, uma roupinha pequena, uma mini saia, sei lá, tá ligado? E é isso, mas na obra é igualzinho, tá ligado? E o pior é o que você falou novamente, daquela coisa do poder, tá ligado? Fairy Tail tá lá o Natsu com um bando de fogo saindo em volta dele com uma aura, tá ligado? Sempre a mesma coisa.
É tudo igual pro mesmo golpe, cara. Sim. Os golpes nem mudam, cara. É chute, é a mesma coisa. É soco, é a mesma coisa. E o pior, assim, quando ele quer dar expressão pro personagem, o que é que ele faz, né? Não, vou fazer umas veias. Não, vou fazer o personagem mordendo os lábios. Não, eu vou fazer um monte de risco de sombra na cara dele, mesmo com fundo iluminado. É assim que eu vou dar a expressão pro meu personagem. Eu faço um monte de risco de sombra. Fora os músculos, né? Não, anatomia é uma coisa incrível. Músculos inventados é aquele bíceps e o bíceps atrás do braço, né? Que alguns chamam... Né? Porque não é um tríceps aquilo ali.
Não, além de não existir a anatomia que ele faz, tá ligado? Muitas vezes ele cansa de desenhar e é tipo assim... Faz um peito liso, assim, o cara não tem, diferença.
Fora os quadros, a quantidade de quadros brancos. O Sim. que me falam do cenário... Não, mas o cenário de Fairy é foda. É foda aonde? Na página dupla em que ele faz o cenário. E aí, em seguida, personagem quadro branco, personagem quadro branco, personagem quadro branco. Ele nunca mais faz o cenário. Ele esquece.
É shonen popular, tá ligado? Que a galera costuma dar um overreach absurdo. E eu repito, galera, infelizmente, eu vi ontem à noite com o pessoal, nós estamos fazendo essa cast agora de manhã cedo no dia seguinte, o final do cast, porque teve que pausar ontem de noite. E, infelizmente, ontem a gente viu... Quer dizer, felizmente, a gente viu o top 5 de mangás e animes do VideoQuest. O top 5 deles, eu não vou discutir sobre isso. Eu gosto pessoal, algumas obras eu concordo, algumas não. Concordo mais com o top do Urso, eu respeito mais o top dele, assim. O Kitsune, ele parece ter um gosto mais shonen, na minha opinião, pra quem quiser saber.
Ele é um babaca, mas... eu acho ele um babaca, né?
O Cry, corta isso, eu não quero falar mal dos caras. Assim. não assim, eu nunca nem falei mal do Judeu Ateu em cast, tá ligado? Não deixa a gente falar mal... De um cara que pelo menos é... Tipo, não é anime freak show, né? É diferente, tá ligado?
Eu acho ele um babá.
Enfim, tô continuando. Mas enfim, galera. O problema não foi o top deles ou algo do tipo. Não tem nada contra o top deles. O problema é o top das criaturas que ficam postando, não sabe? A gente viu cada nego botando primeiro lugar Sailor Moon. Primeiro lugar Bleach. Primeiro lugar Fairy Tail. Essas coisas, sabe? Eu não consigo compreender. E o pior é que as pessoas colocavam em primeiro lugar Fairy Tail e em quinto lugar Code Geass, tá ligado? Eu não vou discutir aqui, tipo, é o meu anime preferido, tudo bem, eu não vou ficar enchendo o saco falando, não, Code Geass é pica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que nem entende, tá ligado? Por isso não bota muito alto. Tem gente que, porra, eu vi 8 vezes, tá ligado? Eu sei discutir sobre a parada, tá ligado? Mas enfim, o ponto é, como é que alguém consegue ver uma história séria, bem desenhada, bem feito, como por exemplo, botaram em quinto lugar Vagabond na frente Fairy Tail, um dos caras, pra vocês terem noção. Como é que um maluco desse consegue viver? Vamos ser sinceros, tá ligado? Qual o problema dele pra olhar e ver assim, caralho, Fairy Tail é foda, Vagabond é uma merda, tá ligado? Como é que o cara consegue ter na cabeça dele que pelo menos a arte de Fairy Tail é melhor? Eu vi gente comentando que acha incrível como um autor pode fazer tantos cenários... Não, como é que é, Lucas? Ser tão criativo. Como
um autor meu Deus. Ser tão
criativo. Cara,
ele falou assim, ele falou assim, mesmo com esse cenário clichê de feiticeiros e espadas, ele consegue fazer um negócio muito criativo. Os personagens, nossa, nunca vi, cara.
Sim, caralho, né? Tipo, é basicamente imitação de várias coisas em conjunto, tá ligado? E o pior é tudo que a gente comentou já no cast de Fairy Tail. Se vocês não viram ainda, deem uma olhada, galera. A gente fez um cast de Fairy Tail também, com texto também, deem uma olhada lá. Esse foi o nosso top 10, melhor arte, versão 2, criticando tecnicamente as artes. A gente não vai discutir aqui o que é mais bonito, o que é mais feio. Como eu comentei, eu até não acho tão bonita assim a arte do Nihei, é questão de gosto. Mas agora, é indiscutível que o cara tem uma assim como todos do top, tem uma técnica simplesmente absurda e o Nihei, junto com o Inoue, é de outro nível. Sim. Então, galera, obrigado sempre por escutar a gente. Obrigado também aos nossos parceiros, o God Hands Cães, que está com a gente há um bom tempo já, tem várias obras interessantes, inclusive algumas com boas artes. E eles têm Vagabond lá disponível, galera, se vocês quiserem baixar lá. Alguns
vocês devem baixar.
Sim. Devem baixar Vagabond. Inclusive, várias... Todas as obras, eu acho, né? Estão no cast. Menos Gon. Eu não baixei Gon. Tá
baixa em Gon.
Gon é da hora, cara.
Gon é maneiro.
Gon é maneiro.
É, muito obrigado também ao Otaku Yo, nosso parceiro também há um bom tempo. Fazem várias obras boas, estão com design novo há um tempo no site deles. Firmes e fortes e enfim, várias obras para vocês baixarem lá também. Algumas, se não me engano, no top, eu acho. Não tenho certeza, mas enfim. Obrigado também ao Crono, Escaleito, é outro, porra, simplesmente o maior escândalo do mundo. E Blame, que tá, tá no top, vocês podem baixar lá, com a edição ótima deles.
Vocês devem baixar lá.
Sim, então simplesmente fantástico. E muito obrigado também ao Brasil Mangás, que é o nosso Scanlator parceiro mais novo, mas que também tem várias obras interessantes, inclusive manuais, vários manuais. E que, porra, Brasil Mangá, né? Dá pra ver pelo nome que, porra, tem obra pra caralho lá. E é óbvio, galera, fora os Scanlators, a gente tem a nossa nova parceria da Central de Mangás. Todos os mangás que a gente leu, vocês podem baixar de lá. É o simplesmente melhor leitor online brasileiro. E acho que se você não conseguir encontrar todas lá, a maioria vai estar lá, pelo menos.
Se você não conseguir, você deve conseguir. Você não deve conseguir só GAM, cara, que não tem em português.
É verdade, GAM não tem em português.
Todo o resto deve estar lá, cara.
Português deve estar lá. Bom, galera, obrigado como sempre. Até a próxima, valeu por ouvir. Bons mangás, bons animes.
Falou, galera. Arte é vida.
É isso aí, galera. Foi um prazer fazer esse cast. Falou.
Uma pergunta aleatória, vocês já pensaram em colocar no final dos casts erros de gravação? Sempre tem cada erro que vocês acabam cortando.
Eu tentei uma vez, o Tênis ficou meio puto por causa que no final falava que ele bateu no moleque e saiu correndo.
Mas isso não foi um erro de gravação, isso foi em comentar qualquer coisa.
Mas ficou no final, cara.
Não.
Eu não tenho problema não, cara.
Foi engraçado pra caramba.